Então qual é a prática deste ensinamento? Como é viver este ensinamento aí na chão, na prática? O que você está aqui, pô? Não sei. Que eu tô. Por que que você vai embora de noite, Chifu? Porque fui. Por que você vai sentar para comer agora? Porque eu tô sentado comendo. Por que você tomou banho? Porque tomei. Essa é a inação. Essa é a vida com a inação. Você não sabe de nada. Você não tem, não dá valores a coisa nenhuma da vida. Tudo acontece porque acontece. E eu me eximo de dar valor àquilo. De assar azeites para aquilo. Não sei. Não sei de nada. Porque essa vida não foi feita para ser sabida, mas para ser amada. E o amor não pode ter compreensão. Porque quem ama por quê, quem ama para quê, não ama. Porque a condição básica para existir o amor é a incondicionalidade. Um amor condicionado não é amor, é satisfação. Eu me satisfaço com você porque você faz o que eu quero. E se nós nasceu para servir ao próximo, quando eu não sirvo ao próximo, o que que eu faço? Me sirvo do poste. Então eu cheiria um cafetão. Eu viveria às custas de você. Um shankshuga. Ainda diz que isso é amor. E não vê que é você exigindo que o outro lhe sirva. Quando na verdade não existe ninguém melhor ou pior que o outro. Este é o ensinamento da inação. Este é o caminho da elevação espiritual. É quando você se liberta da ação do ego, a que é os maias, e começa a viver a vida sem aplicar valor algum à vida. Cristo ensinou isso também. Ele disse assim: não prometa por nada. Se alguém lhe perguntar alguma coisa, responda xoxinho ou não. E você diz sim, mas sabe, é olha, se é por lixo, por aquilo. Não, é xoxinho ou não. Acabou. Então desse a vida, viver a vida. Você está aqui? Eu não, a vida minha está aqui. E você? Eu tô, acho que estou por aqui, estou acompanhando a vida, não sei. Não sei onde eu estou. A minha vida está aqui agora. Deixa a vida viver ela aqui. Quando ela não estiver mais aqui, ela não estará mais aqui. Ficou cá, Luiz? Dá para viver uma vida assim, pô?
Dá
para
viver?
Dá. Dá? No seu trabalho também? Sem programar nada, pô. Ah, não. Meu trabalho não. Ali ninguém se mete. Dá. Dá. Pum, deixa eu dizer uma coisa. Essa foi uma biga. Eu tô fochando porque você entrou depois disso. Essa foi uma biga que nós teve durante muito tempo. Que nós ensinou ensina isso há 6 anos. Mas aí eu dizia, olha, você não pode programar nada na sua vida. e vim a fim de Giaxim. Ah, mas você programa? Você não programa viagem? Você não programa reunião? Você não... Como é que não pode programar? O dia eu consegui, acho que consegui responder para ela. Porque eu programo sem programar. Sem me obrigar a fazer. Olha, nós no próximo domingo vai na Belândia. Mas eu não assumo o compromisso de ir. Eu informo. O que está vindo aqui é dizer que o próximo domingo eu estou na Belândia. Se eu tiver, eu estou. Se eu não tiver, eu não estou. Se você assume para você como obrigação, tenho que ir, você pode acabar não indo. Porque eu ir ou não ir, não depende de você. E aí, se você não for, você vai sofrer. Você vai acusar alguém ou a você mesmo de ter sido causador de você não ter feito. Quando se você não fez, nunca foi para ser feito.
Quantas vezes você foi
para
Mogi e não foi?
Ixi! Eu perdi as contas. Eu te perdi as contas. Se eu acho que é justo para essas pessoas, eu não acho, eu sei que é justo. Porque se eu fosse capaz de cometer uma injustiça, Deus não pode fazer nada por elas? Eu consegui ser mais forte que Deus e ferir as pessoas? Deusinho faco esse, hein? O meu não é assim, não. O meu é meu pai. Me protege o tempo inteiro. Não vai deixar cair uma folha da árvore sem que eu mereça que aquela folha caia. Então o problema não está em eu não ir. O problema está nas pessoas que julgá-lo o meu ir ou não ir. E as pessoas que julgá-lo o meu ir ou não ir é porque elas não têm fé em Deus. Porque se tivesse, diria, o que Deus me deu, o que eu preciso para fazer o trabalho, é sem Ele. Louvado seja Deus. Vamos começar o trabalho? Então o problema não é meu. Se eu não fui, não é porque eu não quis ir. Já porque eu não fui? Não, porque eu não fui. E se eu não fui, era isso que tinha que acontecer. Acabou. Eu não me julgo, nem julgo ninguém. Então no seu trabalho dá para viver assim, Gordo. De culpa, pô. É que o Gordo está tão calado hoje. Dá para viver assim. Faça todas as programações. Só não se sinta obrigado a fazer dentro da forma que você programou. Faça as programações, mas depois entregue o resultado a Deus. Ah, eu tenho que fazer este trabalho até amanhã. Tem. Se fizer, eu fiz. Se eu não fizer, eu não fiz. Porque eu não posso interferir no trabalho.
Como é que eu faço? Falo isso para o meu chefe. Saiu no dia que você quis, porque deu o que quis.
Olha,
mas,
pô.
Realmente não é fácil.
Você tá, primeiro você está partindo do pressuposto que é porque você se preocupa que você faz. Quando não é. Faz porque faz. E não porque decidiu fazer. Então viver desse jeito não quer dizer que você não vá fazer. Primeiro detalhe. Segundo detalhe. Mesmo você se preocupando, já algumas coisas você esqueceu de fazer. Então não é porque você se preocupou que nunca aconteceu de não fazer.
Quando eu esqueci,
Ah, como você disse para o seu chefe? Compreendeu agora? O problema é que nós ainda acha que o ato acontece por causa da ação. E que se tiver aí na ação, o ato não vai acontecer. Você lembra do Gandão, lá na casa do Gandão que eu fui? Não, olha, ele está falando isso, mas na hora do aluguel, você tem que se preocupar. E não é por isso que ele paga aluguel, porque se preocupa. Ele paga porque tem que pagar. Se não pagar, como já aconteceu, tem dia de não pagar. E o que, que adiantou a preocupação dele o tempo inteiro de pagar ou não? Se na hora, fatores alheios à vontade dele, fizeram ele pagar ou não. Compreendeu agora? É que nós usamos a lógica material para tentar entender o mundo de Deus. E jamais nós vamos entender o mundo de Deus pela lógica material. Não tem pergunta aí não, né?
Chegou agora aqui. É, o Renato falou que tem um monte de gente lá. Tá a Carmen, a Sônia, a Mabel, a Quirinha, a Júlia, a Lígia, a Mariana, o Arauto e ele.
Louvado seja a Deus, né?
E aí eles estão perguntando, a gente pode abusar da liberdade?
Você pode abusar da liberdade? Grande pergunta. Que liberdade você quer ter? Porque na prática de atos, o espírito não é livre. Então não tem liberdade para você abusar. Na parte de pensamento, interpretação do que você está fazendo, entre a APA, né? Você também não é livre. Porque está escrito no livro dos Espíritos que o seu pensamento lhe é transmitido pelos Espíritos. Lhe é dado por Deus e transmitido pelos Espíritos. Então você não é livre para pensar. Agora, você tem a liberdade de amar ou não amar. E veja bem, muito livre, pode amar quem você quiser e pode desamar quem você quiser. Tá certo isso, Pu? Eu hoje peguei você pra quisto.
Vai livrar minha conta lá em cima, isso aí.
Não sei, se você ainda está fazendo tomar lá da cá com Deus, é difícil, hein? Desça aí. Pô, pergunta. Você pode amar quem você quiser e desamar quem você quiser? Claro que não. Você não pode dar desamor a quem não merece. Desamor. Está ali cometendo uma injustiça. Então, eu diria o seguinte. Você é livre para amar ou não? E Deus, na sua onisciência, já sabe se você vai amar ou não. E aí ele lhe coloca para exercer um ato aonde você não vai amar, frente a um instrumento, uma outra pessoa, que mereça o seu não amor. Interdependência das coisas é outro ensinamento oriental. Tudo no universo se interdepende, ou seja, nada no universo acontece movido pelo acaso. Se você não ama uma pessoa, aquela pessoa não merece amor. Uma coisa depende da outra. A sua ação depende que o outro mereça receber ou não a sua ação. Então, será que alguém pode abusar da liberdade? Não. Ô Lufino, existe um Deus que é senhor absoluto e que comanda e coordena o universo na perfeição. E quem coordena na perfeição não pode deixar ninguém abusar, porque ele saberia com antecedência dessa intenção de abusar e já colocaria a situação de tal forma que ao invés de um abuso, fosse justiça o que acontecesse.
Ficou claro isso?
Mas então ele saberia também se você não ia amar a Deus. Ele
sabe. Claro que é chato. Ó, você não tem filho. Não tem. Mas eu lhe garanto que todo pai e toda mãe conhece seu filho. Ele sabe quando seu filho vai agir de um jeito ou de outro. Se um pai canal limitado pelos olhos sabe, que dirá o Pai Celeste? Deus sabe até a sexta geração, depois dessa, como você vai agir a cada detalhe dessas encarnações.
O Espírito não sabe.
O Espírito não. Mas Deus sabe, porque Ele conhece. O Pai Terrestre conhece a evolução do filho nos estudos. Sabe que tem filho que, por mais que se dedique, não aprende. Como tem filho que não se dedica a nada e aprende tudo. Você acha que Deus não ia saber?
Não.